E aí?
Está no ar o Pod Outro A.
Um podcast sobre diversidade, cultura e entretenimento.
Eu sou o Rafa.
Eu sou o Gui.
E eu sou o Will.
Oi, gente, eu sou o Gui, e eu queria avisar pra vocês que esse episódio, ele é dividido em duas partes. A próxima parte, ela sai na semana que vem, fiquem de olho, porque tá babado esse episódio, gente. Vocês vão ficar chocadas com coisas que a gente vão falar, não cancelem a gente. E fiquem ligadinhas no nosso Indica, que vai sair na segunda parte, tá? Então essa semana não vai ter post de interação com o Indica, vai ter post de interação com outras coisas. E o Indica vem na segunda parte do episódio, tá bom? Beijos. Ah, e segue a gente no Instagram, né? @pod.atrás.
E aí, mais uma semana, estamos aqui com vocês. Gente, como assim? Tá diminuindo, eu quero vocês ouvindo nosso podcast, caralho.
Como assim? Eu tenho 100 seguidores no perfil e não tenho 100 ouvintes.
Como assim, gente? Não pode?
Putaria do caralho.
Algo errado não está certo nessa porra.
Manda lá pra gente, obrigado pra quem ouviu. Pra você que não ouviu,
obrigada.
Obrigado também, né?
E vai ouvir.
Tem que agradecer.
Vai ouvir. Se você não gostar, ouve mesmo assim.
É, mano. Deixa o play lá rolando.
Então, vamos
lá.
Vai
lavar a louça.
Vai lavar uma loucinha, que essa sua pia é cheia de musgo.
Tá pegando um bicho já nessa porra.
Gente, hoje o tema vai ser um tema babado. É um pouquinho mais sério, mas é muito presente.
Pensado.
Quem já foi no show de uma Priscila Alcântara sabe que só tem gays.
Só boneca.
E vamos lá, gente. Hoje o assunto é... Era bichinha, era crente. Você entende?
Não.
Ai.
Não.
Gente, chupi do bairro, tá? Créditos.
Nunca ouvi.
Então,
é,
gente...
Comer?
Esse episódio é... Tem duas crentes, né? Ou ex-crentes, não sei se são crentes ainda.
A gente continua cristão, Bi.
Cristão, não. Aí você já tá pegando pensar. Eu continuo acreditando em Deus.
Cristão.
Não.
Para de ser louca.
Eu não sigo, eu só creio em Deus.
A senhora não é evangélica, mas cristã a senhora
cristão eu não sou, eu sou o crente.
Então, a gente já percebeu que
nem, acho que nem crente direito, porque, tipo, nem é mais a mesma coisa pra mim.
Tá, calma, amiga. Vamos esperar o mediador falar.
Vamos lá. Então, vamos lá. As duas bichinhas crentes. E eu já passei pela Igreja Católica, gente. Já passei pela Igreja Católica, já fui
já
da Wicca.
Já
quase fui coroinha, eu não fui. E é isso, gente. Vamos lá.
Amiga, os que é o Wicca? Fala um pouquinho.
Wicca?
É.
Wicca é bruxaria pagã. A gente mexe muito com elementos. Umas coisas bastante simbólicas, tem vela, incenso,
babadinho. Não me cancelem, é uma seita.
Tem bruxaria,
aceita que dói menos.
Seria. É aceita
que dói menos. Era gostoso, eu gostava, só que tinha preguiça.
É, a gente percebe, né? Porque toda vez ela tá com preguiça.
É ou é com sono, ou é com preguiça.
É, ou é cansada.
Ah, eu esqueci o nome. Tinha muito preceitos pra seguir e tudo mais, e eu tinha preguiça.
Mas tinham rituais, assim?
Tinha rituais, tinha uns babados. Mas não podia, era tudo baseado na lei tríplice, que é... O que você faz, volta em tripa pra você.
Então não.
Riato fugindo, não posso ser o Ica, não.
Entendeu? É
não
isso.
Não posso.
Bem ou mal. Babado. Mas voltando, né, pra Cristo, gente.
Vamos falar.
Voltando pra Cristo.
Aleluia.
Vamos lá.
LPA.
Quem começa com as suas histórias de crente, bichinha crente.
Tá, bora, vamos Rafa. Lá, querida. Oi, gente, aqui é o Rafa, tudo bem com vocês? Ouve nós, engaja as manas, por favor.
Inclusive...
Eu não tô te pedindo nada, se vocês quiserem um ajoelho.
Inclusive,
Rafa
está tatuado by Paulo Blas.
Paulo
fez
Blas.
A primeira tatu com a Paulo Blas.
Glória a Deus, né?
Hoje
glória
mesmo.
Glória a Deus, aleluia, arrepiei. E falamos
convite.
Sobre vários assuntos, inclusive, muito bom. Adorei. Enfim, vamos lá. Falamos sobre religião. Falar sobre religião é meio complicado, né, gente? Porque, cada um tem uma visão, cada um tem uma vivência. Então, eu vou falar da minha vivência e, automaticamente, sobre a minha visão hoje referente à religião. E aí, a religiosidade, que é o mal de toda a igreja, né? Acho que o problema...
Tá, então, qual é a diferença?
O problema não tá em
Cristo. O que é a religiosidade?
A religião é o que você segue. Né, que ou é cristã, ou é a pagã, enfim, independente da denominação. E a religiosidade é o que o homem transforma a religião. Então,
exemplo?
Tipo,
A doutrina. Por exemplo,
a doutrina da igreja, a interpretação da Bíblia.
O cabelão da crente.
O que o homem diz que é certo ou que ele condena de acordo com a interpretação dele da Bíblia. E aí esse é o grande problema, né? É isso que afasta as gays da igreja. Embora eu tenha algumas coisas que eu vou ressaltar aqui referente à religião. Que é denominada como a igreja inclusiva, que é um termo meio... É um termo complexo porque, assim,
Não deveria precisar,
não deveria,
né?
Ser inclusiva.
Não deveria, né? ter essa igreja.
Assim como a igreja ela não deve ser exclusivamente para os héteros, não deveria ter uma igreja inclusiva para os gays. Mas, infelizmente, a realidade da nossa sociedade heterocisnormativa é foda. E aí ela exclui, né?
Ela exclui.
Bom, eu nasci em berço evangélico.
De Candeias.
Aleluia.
Dessas aí mesmo, até fiquei gaga. E olha que nem é a Lady. Eu nasci na Congregação Cristã no Brasil. Pasmo, tá passada.
Gabado.
Tá passada. Pois é. Nasci num berço evangélico, minha família inteira, ou grande parte dela hoje ainda pertence a CCB. Na minha vivência, eu cresci achando que tudo aquilo era muito normal. Porque foi aquilo que eu aprendi, né? Era o que eu vivenciava. E assim, aí cabe muitas falas homofóbicas, vamos dizer assim, né? Muita doutrina, a doutrina da congregação. Acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo conhecem. Quem não conhece não vai pesquisar, porque você vai se frustrar. Mas é muita doutrina e aí... Acho que, em paralelo à doutrina, existe muita hipocrisia. Então, é um problema, porque, diante da doutrina que eles pregam, existe a hipocrisia de que alguns serve para alguns. Né? Aquela doutrina ela deveria servir para todos, mas ela não é praticada por todos. E como o quesito hoje aqui não é falar mal da igreja, mas sim falar sobre a nossa vivência, né? Sobre a nossa experiência homoafetiva e descoberta e saída do armário. Inclusive, já temos um podcast, já temos episódios sobre saída do armário. Vão lá ouvir. Durante muito tempo, dentro da igreja, eu vi muitas pessoas que você olha e você fala assim...
Chula!
Essa daí gosta. Só que dentro daquela realidade não era algo vivenciado e aí automaticamente era bloqueado pela igreja, pela doutrina da igreja. E então, assim, pra mim, eu tinha algumas vivências que eu achava que era coisa da idade, era fase, né? Assim, ai, tô descobrindo o corpo, mas na hora que eu descobri o que eu quero, isso passa. Só que não passou, né, querida? Passou foi o tempo. Porque
e
a vontade...
Muito, né? Muito tempo, né, sua velha?
Cala a boca, viada. Fala, é novinha.
Eu sou novinha mesmo.
Uhum. Então, as vontades não passaram. Elas se intensificaram e se transformaram em outras coisas que a vivência LGBT me trouxe. Então, foi difícil durante esse processo, porque eu também não sabia o que eu estava descobrindo. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, foi um ano de descobertas e de conhecer um mundo novo, porque até então o meu mundo era casa, igreja, igreja e casa.
E uma coisa que eu acho que pega bastante também, você já nasceu no berço evangélico, certo?
Uhum, sim.
Então, eu acredito que desde criança você já tinha tido contato com esse comentário de que ser gay é errado.
Sim, já era ensinado de que aquilo era errado, era uma abominação, que era o pecado, né, porque dentro...
Eu creio, então, que a cabeça fica mais confusa ainda quando você tá se descobrindo.
Sim.
Com aquela coisa de tá errando, tá?
Sim, porque...
Porque, no geral, já a gente, todo mundo, igreja ou não, a gente já acha que é uma coisa errada.
Exato. Sim.
Eu acho que na igreja isso se intensifica.
Eram duas questões distintas, porém que andavam juntas. Que era que isso não era normal quanto biologicamente, eu gostar de homens. E não era normal perante a visão e a vontade de Deus. Então, eram duas coisas que pegavam, e na época foi muito difícil isso, porque tinha a questão de toda a minha família ser evangélica, e como elas iam encarar isso, e como a minha família, meu núcleo familiar de casa encararia isso, né? Uhum. Que era que era outra questão. Só que tinha o fato de eu também não entender nada, e tá entendendo porra nenhuma do que tava acontecendo. Né, porque até então, pra mim, eu era menininho, gostava de meninas, ia casar, ter filhos e ser o macho alfa da família.
Uhum. E ter um cachorro chamado Charlie.
É, e muitas plantas, porque isso já é meu mesmo, então... Minha avó me deixou de herança. Só que quando eu descobri, e aí isso veio como uma avalanche. E assim, não adiantava eu querer buscar ajuda dentro da igreja, porque eu não ia ter ajuda.
É.
Na verdade, ali dentro, só ia reforçar o que eu já sabia e o que já tinha sido pregado durante a minha vida toda, que era errado, que eu tinha que abrir mão disso para poder servir a Deus, para poder ser feliz, para poder ter uma vida com Deus, eu precisaria abrir mão daquilo. Só que assim, né, gente? A gente estava descobrindo o mundo colorido. Até então, meu mundo era preto e branco. E aí, descobri esse mundo colorido, cheio de plumas e paetês...
Possibilidades diferentes.
Possibilidades me vislumbrou de um jeito que eu falei, cara, foda-se o resto, foda-se o mundo, eu quero viver minha vida.
Saiu da igreja pra correr atrás de vara.
Isso, esqueci o varão e fui correr atrás de vara. Foi isso. E não foi, assim, foi uma saída do armário, eu já falei isso no outro episódio, mas foi uma saída do armário tensa, porque quando eu saí, eu... Toquei o foda-se e falei, vou viver minha vida e é isso, minha família que me aceite, que lute, né? Claro que hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente, obviamente. Mas na época era o que eu tinha, era a arma que eu tinha pra lutar. E tanto que assim, dentro, quando eu fui conversar com a minha liderança, porque pra mim era tudo muito confuso, e quando eu fui conversar com a liderança, falar do que estava acontecendo... A pessoa simplesmente virou pra mim e falou que era uma semente que o diabo tinha plantado no meu coração e que eu tava germinando.
Mas não é Jesus jardineiro?
Tá passada? É. Só que aí foi quando eu falei, tá, ok, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, a própria palavra diz que no meu coração só tem espaço para o Espírito Santo, ou seja, Deus, que é a Trindade. Que o diabo não tem acesso, não é a Santíssima Trindade das Perucas, tá, menina? É outra trindade, um pouquinho mais conservadora. Então, assim, e aí eu falei, e eu questionei, porque, tipo, tá, se o meu coração é o lugar onde habita o Espírito Santo, como que o diabo entra no meu coração? Se a palavra diz que o diabo só tem poder de entrar na minha mente, que é onde vem a tentação e toda aquela caralhada de coisa que a gente ouve a vida inteira. E a pessoa não me soube responder. Aí eu já fiquei assim, falei, cadê o embasamento dessa bicha? Só que aí eu lancei outra pergunta. Eu falei, beleza, não sabe me responder essa, então vamos pra próxima.
Bora.
Como que Deus ia... Porque se isso me causa sofrimento, toda essa situação me causa sofrimento, como que Deus ia permitir que um filho dele, amado dele, menina dos olhos dele, sofresse?
Menina mesmo.
Literalmente. Tá, que não queria dizer, mas eu tô de boné, mas assim, não disfarça, porque é birira. Como que Deus ia permitir que um filho dele sofresse a esse ponto?
É.
De poder, de acabar questionando a própria vivência, a própria existência, porque se isso diante da vontade de Deus é um pecado, como que ele me permite
viver nisso?
Viver esse pecado?
Sim.
Ok, temos o livre-arbítrio, beleza, nós sabemos de tudo isso, não, o pecado a gente escolhe viver aquilo ou não. Mas isso não é uma coisa que eu escolho. Já é outro ponto.
Babado, realmente.
Eu não escolhi a homoafetividade, porque quando a gente fala de homossexualidade, a gente relaciona ao sexual. Então, o sexo eu escolho com quem eu transo, ok. Agora, eu não escolho por quem eu me apaixono. Até consigo segurar a onda, tentar disfarçar, mas escolher não é uma escolha. Então, não dá pra falar que era uma escolha. Então, como que Deus ia permitir que eu vivesse aquilo sabendo que era um sofrimento e que ia me causar muitas coisas ruins? E aí, a pessoa não soube me responder. Simples assim. E aí, eu virei pra ele e falei assim, obrigado por tudo, foi um prazer trabalhar com você.
Na verdade, obrigado por nada.
Obrigado por nada. Não, mas assim, é engraçado, porque muitas vezes, a pessoa quando ela sai da igreja, não sei o Gui, mas muitas vezes, quando você sai da igreja, você sai metendo pau, e não é no sentido desfigurado da coisa, é no figurado mesmo, falando mal, nananã, aquela coisa toda que foi ruim. Não, pra mim...
Sim. Sim.
Obrigado, Gui. Pra mim, a minha experiência dentro da igreja, não só pelo fato de ter sido a vida inteira praticamente, durante 21 anos, eu aprendi muita coisa, inclusive o que eu não deveria fazer.
É.
Como eu não deveria agir, né? O que eu não deveria fazer em nome de Deus. Porque muitos fazem.
Em nome de Deus. Gente, tantas coisas em nome de Deus, guerra, preconceito.
Sim. Então, não, eu não vou cuspir no prato que eu comi durante praticamente a vida inteira.
Cuspindo.
Eu vomitei.
Você vomitou, né, amiga?
Vomitei, amiga.
Ah, não, me deu nojo também.
Sabe por que eu vomitei? Acho que é porque eu fui um pouco diferente.
Vamos lá, mais sobre isso.
Eu nasci...
Agora vem a Bianca Della Fence.
Pra quem não sabe, eu também já fui crente. Hoje continuo crendo muito em Deus, Beyoncé, amém, né?
Isso.
Mas, assim, quando eu nasci, a minha mãe tinha saído da igreja, ela tava afastada. E eu fiquei um tempo com a minha avó, então, tipo, eu ia pra igreja com a minha avó. Sempre ia pra igreja com a minha avó. Então, tipo, minha mãe não ia pra igreja, mas eu ia com a minha avó.
Uhum.
E aí, depois de 11 anos afastada, minha mãe voltou pra igreja. Eu já tinha uns 10, 8 anos. Acho que eu tinha uns 8 anos. Eu tô olhando pro Rafa esperando a resposta certa, mas...
Eu sei, eu sou de humanas, bicho. Eu não sei fazer conta.
Eu tinha uns 8 anos quando minha mãe voltou pra igreja. E tipo assim, minha mãe voltou pra igreja... Gente, quando eu não era da igreja, quando eu tava com a minha mãe, eu vivia o quê? As coisas que minha mãe vivia.
Do mundo.
Minha mãe cantava forró e, tipo, eu...
Bang, bang, bang.
Bang, 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 bang,
bang, bang, bang, bang,
bang. E eu ficava, tipo, nisso, sabe? Eu usava os saltos, eu dançava, tipo, já tinha...
Tinha a liberdade de ser menina.
Tinha a liberdade de ser menina, mas só com a minha mãe. Quando meu pai tava, era os 500.
Aí o buraco era mais embaixo.
E meu pai não era da igreja, tipo, meu pai...
Mas era conservador.
E ainda continua sendo. Então, tipo assim...
Não tanto.
Não é tanto. Mas, tipo, um pouco, sabe? Uhum. Aí, minha mãe me... Eu era obrigado a ir pra escola dominical. Tipo, eu ia... Nossa, tipo assim...
Meu Deus, né?
Me forçou. E ia, tipo... Um tempo eu até gostava, mas, tipo, meu, chegava uma hora que ela falava... Acorda, vai pra escola dominical. Gente, todo
quando
dia
você
é
acorda,
isso,
pra fazer alguma, você que está me ouvindo, acorda e fala assim, ah, eu tenho que fazer isso. Esquece, que já acabou o tesão.
Você não quer fazer isso.
Não
é
quer
que nem
mais
trabalho,
fazer.
Gente.
Você acorda e fala assim,
mas
não tem
escolha. Mano, tem que trabalhar.
Mas
acabou
você
o tesão,
escolha.
Gente.
Se alguém da empresa tá ouvindo, gente, eu não sou assim.
Nem eu,
não
amo.
Não sou assim, eu amo
não,
o que eu faço.
Amo o meu trabalho.
Amo o meu trabalho, né? Vamos lá. E aí...
Mentira.
Para, eu amo.
Eu não. Eu
amo, é louco. E aí, tipo assim, na igreja eu sempre. As maiores das pregações sempre eram, né? Ai, o gay. Ai, porra, mas
quando
disco.
Eles sabem que tem algumas pessoas que. Porque
sim.
A pessoa denuncia, né, meu bem? Você pode disfarçar dentro de um terno, dentro de uma gravata.
É, mas você denuncia, tipo, eu sempre fui muito afeminado na igreja.
Muito
afeminado,
né,
dentro e fora. Muito.
E nunca escondeu.
Nunca escondi, tipo,
já se retraiu nada?
Na igreja?
Mas...
Depois de um tempo, porque, tipo assim. Pra disfarçar, eu fiz a maior cagada
percebe.
De gay.
É porque, acho que assim, desculpa te cortar, amiga, mas quando você percebe
Tesoura.
As coisas, aí você começa a se podar.
É.
Nessa época, por exemplo, acho que você... E aí eu falo porque eu também era assim, eu era uma criança viada também. E eu fazia as coisas naturalmente, tipo, eu dormia com a minha avó. Durante muito tempo eu dormi com a minha avó, morei com a minha avó. Era no mesmo quintal da minha mãe, mas eu dormia com ela todas as noites. E, tipo, eu vestia as roupas, a minha avó usava o salto dela dentro de casa e ela sabia, e ela via e tudo mais. Só que isso era uma coisa inconsciente, era involuntária. Quando você percebe isso, porque aí as pessoas te falam que aquilo, fazer isso não é certo, aí você começa a se podar, porque você toma consciência.
É. Você vai, tipo, meu Deus, o que aconteceu?
E aí é errado.
E aí é errado,
aí
acaba
você percebe
tornando
que é errado.
Errado. E aí eu percebi que começou a surgir muito comentário na igreja.
Uhum.
Gente, teve uma confusão na igreja... Que o menino falou que eu tava mandando mensagem pra ele, pedindo nude pra ele. Gente,
não,
eu tinha 12 anos.
Nudes nessa época.
Gente, eu tinha 12 anos. Não era eu.
Era outra
tipo,
bicha.
Era outra bicha, gente.
Ai.
Então, tipo... Aí o pastor veio, conversou comigo, e eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo?
Sobrou você foi bichinha, colocada no tronco, né?
É, mano, ficou colocada
voltando,
no tronco.
Voltando, você falou que fez a maior burrada que um gay crente pode fazer.
Um gay, a maior burrada que um gay crente pode fazer é ele querer esconder da igreja e da família e começar a namorar uma menina.
Exatamente. Tipo, não cheguei a esse ponto no...
Amigo, eu cheguei, eu namorei com uma 4 meses e com uma 2 anos.
Bicho, a senhora insistiu. A terceira é erro.
Eu insisti, a terceira é erro.
Olha.
E aí, tipo assim, na primeira na igreja que eu fui quando minha mãe voltou.
Igreja.
Na igreja.
Na igreja.
É. Tipo assim, eu era mais solto. Mas aí quando eu vim pra Carapicuíba, eu comecei a ser mais retraído.
Uhum.
Eu comecei a ser muito retraído, muito retraído. E aí o. Um pastor que eu tive. É, ele era muito meu amigo.
Uhum.
Era?
Ele ainda é meu amigo. Tipo, muito meu amigo. Só que aí eu, tipo, eu me sentia muito mais à vontade com ele. E aí teve um dia no culto, eu namorava a menina. E aí terminou o culto, eu falei pra ele, eu preciso conversar.
Spoiler de gatilho.
Eu falei pra ele, eu preciso conversar. E ele falou bem assim, tá bom. Aí ficou ele e uma pessoa da igreja.
É, tem que ter uma testemunha.
Era uma testemunha. Que, inclusive, a testemunha era um amigo meu. Tipo, gente, acho que o pior que você falar é ex... Não, eu acho que o pior que você falar ex-namorada é você falar ex-amigo, né?
É.
O ex-amigo. Exato. E aí, tipo assim... É, eu falei pra ele, tipo, gente, foram 2 horas de conversa. Eu falei meu lado fora da igreja todinho pra ele. E ele ficou com a cara que o Rafa tá pra mim, de boca aberta. Ele falou bem assim...
Tá passado?
Ele falou bem assim, eu só tava esperando um momento. Porque no dia que eu cheguei na igreja, que eu olhei pra você, Deus já tinha me mostrado tudo. Eu fiquei tipo, tá bom, Deus é fofoqueiro.
Viado, por que você não me contou isso antes pra mim, que eu já tinha me ajudado?
Tipo, é, mano. Não. Ele esperou eu falar, você porra, esperou eu falar, ele esperei sofri, você falar. E aí a gente foi pro carro, e quando ele falou bem assim, eu vou levar você em casa. Gente, lembro desse dia como se fosse hoje. E aí, quando chegou em casa, ele contou tudo pra minha mãe, pro meu pai. Ele, não tudo, tipo... Mas ele falou o que tava acontecendo, porque ia ficar em disciplina, né? Aquela, pra quem não sabe o que é disciplina, é você ficar isento de todas as atividades da igreja. Você não pode fazer absolutamente...
Aí eu ia amar.
Nada. Eu amei um tempo, mas tipo, fiquei um ano e pouco.
Como de banco.
É, o de banco. E foi tipo, foi muito ruim, mas foi muito bom, porque... Ali
é bom
eu falei,
porque você descansa e reflete, mas é ruim porque você sabe muito o motivo que você tá ali, né? E que não é justo.
E
não
eu
é
menti
justo.
O motivo pra todo mundo. Gente, eu menti o motivo pra menina que eu namorava.
Ah,
eu falei, eu transei com a minha ex.
Nossa,
e com vários, né? Tipo, com a minha ex e com vários. E aí eu falei assim, tá bom. E quando ele falou tudo pro meu pai desceu comigo pra levar eles na portaria. E meu pai me parou e falou bem assim, por que que você mentiu pra mim? Quando eu perguntei que se você já tinha ficado com homem, você falou que foi só uma vez. Eu olhei pro meu pai e falei, porque eu tenho medo de você.
Sim. Principalmente dos pais, né?
É.
Meu pai virou, tipo, meu pai não falou comigo por muito tempo. E eu fiquei na disciplina, tipo, insistia muito. Gente, eu entrei em depressão porque eu não me aceitava.
Uhum.
E porque eu ia pra igreja e, tipo... Porque eu não achava isso
tá
certo.
Tá vendo o que vocês fazem com a gente, cristãos?
Tipo, meu, eu me machucava, eu me mutilava.
Sim.
Gatilho,
sabe,
gente.
Tipo...
Spoiler de gatilho,
spoiler
tá?
De gatilho. E tipo assim, meu, foi péssimo.
E uma pergunta aqui. Você acha que se fosse diferente, se fosse uma coisa mais inclusiva, que não tivesse tanta essa segregação, vocês acham que vocês ainda estariam na igreja?
Não.
Não.
Óbvio que não. Gente, não. Nunca na vida.
Porque assim, acho que eu já ouvi isso. A igreja virar pra você e falar assim, ok, eu te aceito como você é, mas você não pode praticar.
Mano,
tá negando do mesmo jeito.
Amiga, ex-amigos meus me apoiaram horrores pra sair do armário. Eu
tá
saí
negando.
Do armário, mano, virou as costas pra mim.
Você tá negando porque você tá falando
tipo,
que a pessoa... Tudo bem, ok, você é o que é, mas você não pode viver isso. É a mesma coisa que você fala pra criança assim, olha, toma esse chocolate
é
aqui,
coisa,
mas
você não pode comer,
é uma
mano.
Coisa. Agora aqui, entrando na igreja católica, que é da onde eu vim, né?
Uhum.
Onde... É assim, evangélicos, acho que a família, não tô generalizando, mas é sempre mais forte, né? O católico, às vezes, é aquela pessoa que vai, de vez em quando, na igreja, não é tão presente na igreja. A maioria, eu acho que é assim, pelo menos.
É que eu acho que o católico, você tem eu vou falar uma coisa que não me interpretem mal, mas você tem a possibilidade de ser não praticante.
Uhum. É, tem o católico não praticante.
Não, ou você vai pra igreja e vive aquilo, ou você
ou não, ou você se entrega ou não.
É, sim.
Então,
diminuindo a importância do católico. Sim.
Que é, ainda é uma das... Tá, agora o evangélico tá também bastante, mas é, até então era uma das maiores religiões do mundo, né? Sim. Catolicismo.
É.
E foi o seguinte, na igreja católica, eu cresci e tudo mais. Na igreja católica, fiz a famosa catequese e tudo mais. E dentro da só catequese... Só pra comer a hóstia. Gente, juro, eu fiz...
Me batizei pra tomar a Santa Ceia.
Eu fiz a catequese, a primeira comunhão, só pra sentir o gostinho da hóstia, gente. Juro.
É bom.
Que não, não tem gosto de nada.
Gente, o pão da Santa Ceia é o melhor pão.
É.
Nenhum pão é igual ao pão da Santa Ceia.
Voltando.
E então.
Então, na católica, é uma coisa que não é falado, gente. Tipo assim, é uma coisa que tá explícito que, assim, que é pecado.
Uhum.
Desde sempre falam, assim como todas as religiões cristãs, né? Porém, é uma coisa que fingem que não existem. Como assim, vai? Que nem, tem uma igreja que eu ia, que todo mundo sabia quem era gay. Só que, tipo, aquela pessoa se fechava. Até hoje tem gente que eu conheço, que é aquele... todo mundo sabe que é gay. Mas vai na igreja, as pessoas sabem, julgam ainda ser errado, mas a pessoa continua indo e se podando.
Uhum.
Isso tem muito na igreja católica.
Eu acho que também tem muito a questão, posso estar errado, não estou julgando. Mas acho que tem muita questão de, por exemplo, a pessoa ela é homossexual dentro do catolicismo, o que ela faz? Vai ser padre?
É.
Sim, seminário?
Tem muito
disso.
É uma
forma de fugir de... Claro que a gente sabe que não vai fugir, porque lá dentro, né? Mas...
E isso também, gente, tá muito ligado. Muito ligado. Isso é muito pesado o que eu vou falar agora. Mas isso tá muito ligado com a famosa... aquela famosa coisa de que padre é pedófilo.
Mas é.
Entendeu?
Sim, que acaba relacionando com a promiscuidade.
É. Uhum. Então, entendeu? Tem essa ligação.
Sim.
É pesado falar isso, mas... É real.
Infelizmente,
é real. Ué, escondendo o homossexualismo, mas escondendo a pedofilia?
Então. É. Mas, então, condenam, se você for... Se
só
vocês
que a pedofilia passa,
ver,
né?
A maioria é com meninos.
Sim.
Entendeu? Então, analisa aí pra ver como é que funciona.
Um viadão.
Melhor você estar se aceitando...
É aquela velha história. Eu prefiro ter um filho ladrão do que um filho viado.
Então. Daí o seu filho vai ser padre
e viado.
Porque a pedofilia eu consigo justificar. Justificar entre muitas aspas. Muitas aspas. Eu consigo justificar. Ai, sei lá, o inimigo tomou conta. Ou qualquer coisa do tipo.
Mentira.
Um desvio de caráter. Agora, a homossexualidade não. A homossexualidade é só um pecado e ponto. Isso independente da religião. Claro que a gente sabe que tem religiões de matriz africana que são muito mais liberais com a homossexualidade. E, assim, foge do que o cristianismo prega. Mas eu, Rafael, aplaudo e acho que sim, tem que continuar fazendo, porque é uma forma de inclusão. Hoje a gente sabe que existem igrejas inclusivas, que não deveria existir esse termo, mas existem.
Mas peraí, eu vou cortar aqui vocês. O que seria a igreja inclusiva?
A igreja inclusiva é, assim, parte de um evangelho inclusivo, que é interpretar as partes que os conservadores dizem que são condenatórias, que tá lá em vários livros, acho que a maioria já sabe, Sodoma e Gomorra, enfim, vários relatos dentro da Bíblia.
Eu quero perguntar mais uma coisa aqui, rapidinho.
Mas deixa eu terminar de explicar
isso. Tá, mas
isso
não tá aqui num ponto. Mas, gente, estudos dizem que o pecado de Sodoma e Gomorra não era homossexualidade.
Não é. Mas a igreja conservadora usa isso como
tá, não
um pecado
era. Qual que é, amigo?
Gente,
um pecado?
Eu não sei de igreja. O que é o pecado de Sodoma e Gomorra?
É quando
não era luxúria, essas coisas?
Era luxúria. Em suma, era
geral.
Luxúria. Era quando os pais entregavam as filhas como mercadoria pra servirem a homens em troca de alguma coisa. Basicamente era isso. E, então, assim, o evangelho inclusivo, ele nasce para
uma melhor
reinterpretar essas passagens que usam contra a homossexualidade. Então, a igreja, inclusive, ela nasce nessa visão de mudar a ótica do evangelho de Cristo e tornar ele mais inclusivo. Claro que, assim, não deveria, mas... Dentro da igreja inclusiva, nós temos... eu participei durante 8 anos de uma igreja inclusiva, inclusive. E dentro da igreja inclusiva, a gente recebia casais héteros, família. Mas, assim, num contexto geral, são igrejas que são regidas, administradas, enfim. Porque aí a gente falar de igreja, a gente sabe que é uma empresa, uhum. infelizmente, tem um caráter empresarial, porque envolve dinheiro, enfim, várias coisas. Mas muito ela é regida... Dinheiro. Sim, muito dinheiro. Ela é regida majoritariamente por pessoas LGBTs. Existem algumas igrejas, inclusive, que não são regidas por pessoas LGBTs, mas são inclusivas, que é um outro ponto bem, bem interessante.
Mas um ponto aqui. Que nem, eu já tive experiência, tipo, ah, vamos pra minha igreja, é de jovens, é legal. Uhum. Só que no fundo, você vê que, tipo, vamos lá, a gente te aceita. Mas você tá errado, vamos mudar.
Sim, sim, é uma forma de tentar. Ainda. Sim, tem.
Tipo, você tá, vamos lá, a gente tá com você. Tem. Mas você tá errado, você vai mudar.
Eu te aceito, mas você não pode viver isso. É mais ou menos essa.
Ai, bicha, tinha uma menina da igreja que falava isso pra mim.
Sim, sim, essa é a fala mais... Inclusive
isso
que...
pode gerar aquilo tudo, da depressão, uhum. de
sim, que aí é onde nasce, aí puxando na história... Desculpa, gente, mas eu sou dessas, eu estudo muito os assuntos, então, tipo... Eu assisti vários, inclusive duas das minhas indicações nos episódios anteriores foi realmente sobre esse tema da cura gay, né? Que é onde nasce esse movimento lá nos Estados Unidos, que é o primeiro movimento, que é o chamado Êxodos, que é um ex-gay que casa com uma ex-lésbica e aí ele monta uma teoria da cura. Enfim, um absurdo, porque não se cura o que não é doença.
Né? Só se descobre a bissexualidade, né?
É engraçado, porque aí é um outro assunto em paralelo, porque aí a bissexualidade, ela acaba sendo mais aceita, porque, teoricamente, é um momento de confusão da pessoa, que a gente uhum. sabe que não é.
Nunca foi, gente.
Bissexuais não nos interpretem mal. Nós estamos só contextualizando. E aí é visto como algo mais aceitável, porque, é uma coisa de confusão, a pessoa vai decidir que ela é hétero. Ilusão, né? Porque ser bissexuais não é 50% hétero e 50% homo. É a pessoa que gosta dos dois gêneros. Ponto. E é isso.
E acabou.
Então, e aí nasce esse movimento, né, da cura gay. E aí é onde se mata muita gente. É pesado falar? É pesado falar, gente.
Mas
é a realidade. Muitas pessoas, se vocês assistirem as minhas indicações dos últimos episódios, se vocês não sabem quais são, vão lá e escutam os outros episódios.
Escuta essa porra, caralho.
Porque são dois... É um filme e um documentário que... Traz muito. E aí tem um outro que, inclusive, já até me veio aqui pro meu Indica. Qual que é? Não vou falar.
Ladra é o de Indica.
Sua ladra. E, então, assim, esse movimento nasce pra curar pessoas numa teoria absurda e assassina. É assassino.
É.
Porque eles partiam do pressuposto de que você não pode ser isso. Então, eu vou te curar pra você ser hétero. Como se fosse ser hétero era a melhor coisa do mundo.
Não.
Cura da repressão, né?
Não vou ser heterofóbico aqui, mas, né, a gente sabe que não
eu
é.
Eu vou.
Mas esse movimento vem disso. Então, e aí você ouve muito a fala de, tipo, eu te aceito, você pode frequentar a minha igreja. Então, acho que o fato de ser uma igreja jovem,
uhum.
é pra atrair essa é a minha visão, atrair essas pessoas jovens que têm um grande potencial de ser um LGBTQIAP+, pra tentar reverter esse quadro.
Logo cedo, né? Pra...
Sim, cortar o mal pela raiz, vamos dizer uhum. assim, né? Então, só que assim, é uma grande mentira, sabe? É uma grande ilusão de querer curar algo que não é doença, sabe? Então,
sim, que só gera pessoas reprimidas.
Reprimidas,
no final,
frustradas, depressivas e suicidas, tá?
Vamos lá.
É isso.
É um ponto. Quando eu contei pro pastor, que é um amigo meu,
uhum.
no começo ele não entendia. Então, tipo, ele ficou todo o processo do banco comigo. Literalmente. Gente, eu passava quase todos os dias no trabalho dele. A gente conversava o dia inteiro.
Tipo, tô te vigiando, né?
Tipo, tô te vigiando e, tipo, quero entender a sua cabeça.
Tá, pelo menos teve esse lado positivo, porque geralmente não tem.
É, e a igreja que eu frequentava...
É só uma tentativa de te vigiar e de te falar assim, uh-huh. você não pode fazer isso. Não,
e
não
a igreja...
pensa assim.
Gente, toda vez que eu fazia, eu corria pra ele e falava, vai, amigo, fiz.
De uma certa forma, era um controle.
Era.
Era um controle.
E, tipo...
Porque você se sentia culpado.
Uh-huh.
Porque eu tô de banco pra me curar e não
Meu
tô
Deus,
me curando.
E aí, uma coisa que ele falou pra mim assim que eu fiquei de banco é... Gui, fica com a menina.
Iludido.
Ai. Eu falei, eu não consigo, cara, não vai rolar. Eu sinto muito.
É forçar.
Você tinha quantos anos?
Sabe, eu tinha 16.
Gente.
No auge da.
Gente,
no auge da homossexualidade.
É isso que eu acho estranho. Tudo
do
bem.
Meu glamour.
É, e aquela coisa de. Fica com uma menina, certo? Ele falou isso. Mas aquela coisa de esperar o casamento e tananã. Que
eu escolhi
tem muito,
esperar.
Sabe?
Ah,
gente,
eu escolhi esperar.
Esperar ser a pessoa certa e tudo mais. Mas, tipo, errado você ser gay, mas tudo bem você pegar as meninas pegar você.
Então, eu venho de uma doutrina, eu cresci numa doutrina de que você não faz sexo, você não beija, beija na boca naquelas, né? É, você não tem relações sexuais com a pessoa até o casamento.
Na minha também.
E aí, assim, claro, você pode dar um selinho, você pode dar uns beijinhos, mas nada além disso. Até porque aí vem a tentação que é denominada pela lascívia. Pra você que não sabe o que é a lascívia, é quando você...
Aquele Danone pra cagar, não é?
É, a lascívia é quando você provoca o pecado no outro. É o ato de provocar o pecado no outro.
Uhum.
É quando você usa o seu corpo, aí... Existem diversas maneiras de fazer isso, mas é quando você provoca. Então,
e você acredita nisso?
Não.
Nem eu.
Não.
Porque eu acho que se você tá ali com outra pessoa também
porque
quer.
Porque não é pecado. Pra mim não é pecado.
Não, mas não só na questão de...
Pra mim isso aí é sensualidade.
É, gente, aquele olhar 43.
Pra mim é sensualidade. É
42,
você,
43.
É, amor, 43. É isso. Claro que dentro da igreja, dentro de uma denominação religiosa, isso é pecado, porque você está provocando o pecado.
Tudo é pecado, né, amigo, ultimamente?
Então, tudo é pecado naquelas,
tudo é pecado,
né?
Mano, vai
porque
porra.
Eu condeno a sua homossexualidade, mas aí eu vou lá e espanco a minha mulher.
Eu condeno a sua homossexualidade, mas eu falo mal da vida do irmão. Mano.
Então.
Decanteras.
Eu também falo mal
e
da
aí,
vida do irmão.
Se a gente
você vai me mandar pro inferno só porque eu sou viado?
Se a gente for além, eu condeno a homossexualidade, mas eu uso roupa com tecido diferente. Porque não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento era pecado usar...
Comer carne de porco.
Comer carne de porco. Usar roupas com tecidos distintos. Por exemplo, algodão e seda. Era um tecido só. Então, querido, peraí.
Essa barba é sua que você tá fazendo.
Da onde você tá partindo com
o
seu julgamento?
Você cortar seu cabelo, você não cortar o cabelo...
Usar bermuda, por exemplo, na minha igreja... Na minha igreja, não, porque eu não faço mais parte.
Na minha igreja, hoje?
Lá, na minha antiga emissora, não podia jogar bola, assistir televisão, enfim, uma infinidade de coisas. E assim, tipo, e beleza, tá? Os irmãos falam que lá em cima do púlpito que você não pode... Gente, ai, eu vou ser muito julgado por isso.
Ah, amiga, fala, que eu também vou ficar um pau também.
Você, te condenam porque você usa bermuda ou porque você joga bola, mas o cara tem dentro do guarda-roupa dele uma televisão de 42 polegadas. E sabe lá Deus o que é que ele assiste naquela porra daquela televisão.
Só Deus sabe o que ele assiste.
Ou,
porno.
Mais drasticamente, a mulher é só pra procriar, porque essa é a visão da igreja.
Sim.
Mulher
e a mulher ser submissa.
Só serve pra ser a mãe, a esposa, quer dizer, esposa não, a dona do lar. Porque aí, quando a gente fala de esposa, significa que existe uma relação afetiva. E aí, muitas vezes, não existe.
Nunca existe, né, amigo? A maioria das vezes nunca existe.
É uma frase que fica na minha cabeça, eu falei inclusive hoje com a Paloma. É a frase utópica do machismo, do patriarcado é: vai se lavar que eu vou te usar.
Ah, vai se lavar você,
bicho. Isso fez parte de uma minissérie. Claro, num contexto bem antigo, lá atrás. Mas, gente, a idade... Não sei se vocês sabem, mas a sexualidade ela foi reprimida primeiro pela igreja e depois pela medicina. E isso desde a Idade Média, desde 1800 lá vai bolinha, que a mulher ela só servia o sexo, só era para reprodução, acabou. Não
prazer
tinha sentimento.
Zero, né? Sentimento.
O sexo
zero.
Não era aquela coisa de descobrir seu corpo.
Uma via de mão
lá.
Única, o prazer do homem.
Exatamente.
Okay, na mulher só,
que
aí, gente,
que,
pra
que
gerar.
Era uma relação,
né?
A ciência diz que é a falocracia, que é o órgão genital que domina, que distingue o poder, no caso, o homem.
Ah, mó pinto pequeno.
Que aí a gente trazendo pro dia de hoje falocentrismo, que é aquela coisa focada no pau, que não que a gente não goste.
Não
mas...
que eu não seja focada.
Mas, a falocracia era justamente isso. Era o,
e gera um episódio, gente, falocentrismo.
Sim. Porque era a disputa de papéis sociais. A mulher era feita para procriar e o homem era feito para ser o dono de tudo. É isso. E aí, então, assim, tipo, beleza. Então, quer dizer que você pode condenar a homossexualidade ou qualquer outra coisa, mas aí você faz tudo isso dentro da sua casa. Então, querido, da onde você tá partindo? De onde vem o seu julgamento?
Não tem...
Não bate,
a conta
não fecha.
A conta não fecha.
Não dá match. Não dá match. Então, assim, voltando à questão da igreja inclusiva, é isso, são pessoas LGBTs, numa grande maioria, que dirigem igrejas voltadas para esse público, para os excluídos, vamos dizer assim.
Certo.
Mas também, aí a gente brincava, eu particularmente brincava muito quando eu fazia parte da igreja, que a gente até aceita hétero, né? Uma brincadeira heterofóbica, mas...
Não existe heterofobia, gente.
É, palavra tosca, bosta, não existe, mas a gente fala só para contextualizar. Mas, no contexto geral, é isso. A igreja é dirigida por pessoas LGBTs, voltada para pessoas LGBTs
também.
Peraí,
que eu acho que as pessoas que estão ouvindo também vão ter a mesma dúvida que eu tô tendo.
Diga.
Uma igreja é gerida e tudo mais por pessoas LGBTs, certo? São pessoas LGBTs. Só que essas pessoas LGBTs que estão lá na igreja, tentando buscar mais gente LGBT e tudo mais. Elas estão tentando, elas estão se sentindo em pecado? Estão tentando buscar mudança?
Não. Por isso, então, porque ela parte de um evangelho inclusivo, que tem uma visão diferente do pecado da homossexualidade que a Bíblia prega.
Então, realmente existe aquela igreja que você pode ser gay
tranquilamente. Que você é gay, pastor, eu sou presbítero, né?
Você é presbítero?
Eu sou, viado.
O que é presbítero, gente?
Sou ungido, não exerço, mas sou ungido, é presbítero. Presbítero, existem hierarquias dentro da igreja. Na igreja evangélica tem o pastor, e abaixo dele tem o presbítero, abaixo dele os diáconos, e abaixo os obreiros, que é quem faz, né, que faz o serviço.
E, e abaixo pedreiro. É a senzala, que é o circo de oração, os adolescentes.
Senzala, gente, que nome que isso, racista.
Não é, porque a hierarquia da igreja...
É o baixo clero da igreja.
A hierarquia da igreja, tipo, todo esse pessoal que o Rafa citou, eles vêm pra cima de todo mundo como se, tipo, se a gente fosse servir a eles.
Porque aí, entendeu? Quando você fala de hierarquia, existe a divisão de poder. Né? Então, e dentro da igreja existe essa hierarquia de poder.
E você acha que essa hierarquia que existe dentro da igreja ajuda a segregar mais ainda?
Óbvio.
Ou ela é necessária mesmo?
Olha, acho que dentro da realidade que eu vivi durante 8 anos nessa igreja, eu posso dizer que não.
Não.
Nesta igreja.
Sim.
Na minha, sim.
Existia sim, uma divisão, claro, porque aí a gente entra em vários quesitos aqui de, tipo... De preferências, de afinidades, e isso acaba...
Classe social.
Isso acaba, sim, isso acaba camuflando um pouco essa segregação. Existir? Existe. Dentro da realidade que eu vivi, eu não via isso tão nitidamente. Então, era uma coisa mais igualitária, tá? Pelo menos dentro da realidade que eu vivi. Não sei se todas as igrejas inclusivas é desse mesmo jeito, mas a que eu vivi era um pouco mais igualitária. Então, existia, sim, as categorias, vamos dizer assim, né? As patentes, entre aspas, mas assim, por exemplo, para você chegar a ser um presbítero, por exemplo, ou um pastor, necessariamente, e aí não obrigatoriamente, mas necessariamente você teria que ter passado por todas as camadas, ter sido obreiro, diácono, presbítero, para chegar no pastorado.
Uhum.
Geralmente essa é a regra, nem sempre ela funciona.
Mas às vezes outros meios você chega mais rápido para ser pastor.
Sim, por exemplo, se eu era pastor em outra igreja, e aí eu chego nessa igreja, eu já venho com esse cargo.
Certo.
Tem um período de adaptação, mas eu já venho com esse cargo. Então hoje, por exemplo, se eu chegar em alguma igreja, eu já sou o presbítero. Isso ninguém tira de mim. Porque foi uma coisa, foi uma unção divina, não foi o homem. O homem fez o ato, mas isso foi uma coisa que Deus decidiu, isso dentro de todo o contexto religioso, tá, gente? Vamos contextualizar aqui. Então, assim, mas teoricamente existe esse caminho a ser percorrido. Né?
Entendeu.
Mas existe, sim, essa divisão de tarefas, vamos dizer assim. Porque as tarefas, elas se distinguem dentro dos cargos, né? O obreiro é aquele que cuida da igreja, o diácono é aquele que cuida dos obreiros, vamos dizer assim, né? Numa fala mais simplificada. O presbítero é aquele que cuida dos diáconos e dos obreiros e da igreja na ausência do pastor, e o pastor é o cabeça da igreja.
Ele cuida de tudo.
Então, essa é a
hierarquia. Gente, igreja evangélica é complicado,
né? É uma empresa.
É uma empresa.
É uma empresa, não deixa de ser uma empresa.
É uma empresa, né? Tá, voltando no meu tópico, porque o Rafa pega o microfone.
Desculpa,
e não sei, ele quer enfiar no cu. E aí, eu era da Assembleia de Deus, e aí eu fiquei muito tempo conversando muito com esse pastor. Muito.
Ainda nesse lugar de culpa.
Ainda no lugar de culpa. E eu acho que pra mim teve um dia que foi um ponto muito crucial. Que foi um dia que ele olhou pra mim, que eu fui com uma roupa. Que eu peguei uma camisa do exército, aquelas camisas camufladas. E eu fiz fogo embaixo. E eu escrevi salvo pela graça na camisa. Ah. E aí, ele me chamou no final do culto.
A bicha nem quis causar.
E ele falou bem assim, Guilherme, você não pode usar essa roupa na igreja.
O que que tava escrito na camisa?
Salvo pela graça.
Salvo pela graça.
Ele falou, você não pode usar essa camisa na igreja. Eu falei, você tá falando isso pra mim porque você quer que eu venha igual você? Eu gritei na igreja. Eu não vou usar a roupa que você quer que eu use. Eu não vou ser o que você quer que eu seja.
Uhum.
Eu não vou ser tudo isso que a igreja quer que eu seja. E acabou.
Sim.
E tipo, aí foi um boom. Porque todo mundo, tipo, tinha uma galerinha na igreja, todo mundo olhou pra mim. Eu falei, meu, eu não sou assim. Eu não sou igual você. A roupa que você usa é feia. Esse terno é feio.
Não quero parecer que tenho 40 anos.
Sim, eu não quero andar feio na igreja. Eu vou andar com a roupa que eu quiser.
Uhum.
Tipo, ele olhou pra mim. Ele falou, não é assim que as coisas funcionam. Eu falei, pra mim é. E ali, nesse ponto, eu já percebi. Isso aqui não é pra mim. Ah, eu já sabia que não era pra mim.
Sim.
Mexeu no look e o bagulho
sim,
ficou feio.
E outro ponto muito importante. A minha mãe é cantora.
Uhum.
Todo mundo conhece a minha mãe. Eu não sou conhecido na igreja como Guilherme. Eu sou conhecido como o filho da Simone.
Sim.
Eu e minha irmã. Ah, é os filhos da Simone. Uhum. Então, tipo assim, começou a ter muito burburinho. Ai, o filho da Simone, o filho da Simone, o filho da Simone. Isso, querendo ou não, começou a incomodar.
Uhum.
A minha mãe. Então, tipo assim, ou você se retrai, ou você se retrai.
Porque involuntariamente afeta a família, né?
É.
Mas não ele ser... Eu acho que é válido ressaltar. Não é porque ele era gay, ele é gay que afetou a família. É pela interpretação e pela abordagem que a igreja faz. E sim, é uma crítica, porque isso machuca, isso mata.
Machuca, mano.
Isso destrói famílias. Então, a gente vai ser muito criticado por esse episódio, eu sei disso, nós vamos ter muito.
Ai, gente.
Mas acho que é uma forma, a gente precisa falar, porque as igrejas, elas fazem isso.
Eu acho que quem mais mata a igreja...
O que mais,
mais
mata
o gay é a igreja. Sim. E que não só o gay, gente, mata todo mundo.
Um lugar que deveria acolher, porque na minha visão, igreja é isso. É acolhimento, é amor, é afeto, é cuidado.
Uhum.
E aí não é o que a gente vê, não é o que a gente recebe. Quando tem uma situação adversa. Porque assim, eu vou falar... A gente tá falando aqui da homossexualidade.
Mas tem vários outros pontos.
Mas essa abordagem errada da igreja, ela vem em diversos aspectos. Em adultério, em... Ah, enfim.
Um ponto também que a igreja tem, mas a igreja camufla demais, é o racismo.
Uhum.
Sério?
A igreja é muito racista. Muito racista. É isso,
exemplo.
Falei. Se você é crente, você tá ouvindo, e você não aceita que a sua igreja é racista, a sua igreja é racista.
Acho que é válido deixar aberto pra quem não concordar. Enfim, eu sei que pode ser...
Quem
que...
não concordar, mas quem discordar, que... discorde na sua casa. É isso.
Eu acho que é válido deixar aberto pra vocês que estão ouvindo a gente e que talvez não concorde com alguma coisa que a gente tá falando, abrir o diálogo, porque é justamente esse o papel desse podcast.
Mas por que
é
racista?
Peraí, eu não quero dizer. Peraí, não voltei no. Vou voltar no meu assunto. Tu faz assunto da homofobia, não tô no assunto do racismo.
Depois ela joga e depois ela foge.
Depois eu te explico no fechado.
Você tá no lugar de fala.
Peraí. Não, eu tô no meu lugar de fala porque eu não sou preta.
Ah,
eu não tenho risada. É porque eu sou preta? É porque eu sou preta?
E essa boca que pesa 1 quilo?
Ai, que delícia.
Que delícia, né, amiga? Sabe como eu já vi? Grupinhos na igreja.
Uhum.
E nem o grupinho
sempre
já excluiu o negro.
Parte da liderança, parte da comunidade.
Uhum. Parte da comunidade.
Sim.
Entendeu? Isso é uma coisa que acontece muito.
Racista,
agora voltando.
Xenofóbico.
Uhum. Xenofobia. Nossa, xenofobia.
Discrimina mulheres. Até porque, né? Tipo... Misoginia dentro da igreja, ela é praticamente a base da igreja. Mas enfim, fala, Vi.
Vamos lá. E aí, eu já sabia que aquilo não era pra mim. Fui e eu tava tentando entender tudo isso. Eu falei, mano, eu falava pra Deus assim. Gente, a minha oração era, Deus, eu não quero ser assim. Me mata. Se for pra mim ser assim, eu quero morrer. Eu não quero acordar amanhã. Quando eu acordava, eu chorava.
Uhum.
Eu falava, gente, isso não saiu de mim. Eu ainda sou assim. Deus não me matou. Eu chorava.
Percebe
eu
como chorava. A sua religiosidade mata?
Eu chorava. E aí teve um dia que saiu um culto da Priscila Alcântara. Falei, gente, eu preciso ir pro culto da Priscila Alcântara. Preciso ir pro culto da Priscila Alcântara.
Priscila Alcântara é aquela do Yuji.
Sim. Fui. Gente, eu fui. Eu fiquei 12 horas no show.
No Azul?
No Azul. Fiquei 12 horas no Azul. Teve um momento que ela cantou Liberdade. Tipo, essa música sempre tocava em mim.
Uhum.
E aí, eu me fechava os olhos e eu me via... Tô ficando arrepiada. E eu me via no ginásio.
Uhum.
E aí eu via...
Que americano,
gente. E eu me via com um monte de corrente. E ela tava cantando Liberdade. E vinha um monte de anjo e começava a quebrar todas as minhas correntes. E eu começava a voar no lugar, assim, ó. Nossa, foi tudo. E eu abri o olho... E eu falei, cara...
É a maconha do crente.
Tô livre. Eu falei, cara, tô liberto. Gente, naquele momento, é sério, saiu um peso das minhas costas. Eu falei, tô liberto.
Tá, mas aí, essa sua liberdade, uma pergunta. Essa sua liberdade foi do tipo, sou o que sou? Ou, tipo, me curei, não sou mais gay?
Sou o que sou.
Ah, tá.
Se aceitou, se
me bateu. Aceitei. Porra, é isso. Gente, quando
então,
eu
voltei... Então, você pode dizer que foi o dia que você se aceitou.
Sim.
Foi o que te ajudou?
Foi, nossa, aquilo deu um boom. E aí eu voltei, e eu chamei o pastor, e eu falei...
Voltou, entrou na igreja de sal.
É, eu falei, é isso. Eu falei, foi muito bom, e aconteceu isso, isso, isso. Não expliquei, no grosso.
Uhum.
Passei por cima.
No pelo.
É, e aí ele falou bem assim, ok, passou um mês, ele me tirou da disciplina. E a música que eu cantei quando eu voltei da disciplina, porque quem não sabe, meu querido, eu sou cantora, foi Liberdade, da Priscila Alcântara. E aí, uma pessoa veio pra mim e falou bem assim, Guilherme, quando você começou a cantar essa música, você brilhava. Gente, eu tava de glitter, eu fui de paetê.
Mais conhecido como glitter.
E aí, depois, eu voltei. E, gente, não era a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ficar aí no banco e depois você voltar a cantar no grupo. Uhum. Não é a mesma coisa. Você se sente muito, diferenciado, sabe? As pessoas te privam de fazer as coisas. E isso te deixa muito incomodado.
Acho que até porque também foi uma questão, literalmente, de liberdade.
É.
De você entender que esse lugar que você estava, não o banco, mas o lugar ser homossexual, não era errado.
Não.
Né? Uhum. O banco, sim, é errado, tá? Você colocar
você ser homossexual,
ela é homossexual, vai tomar no seu cu.
Ou porque ela transou com o namorado dela.
Sim. Né?
Ou porque...
Conversa, gente.
Ai, tem muitas
não
coisas que leva a pessoa pro
não
banco,
segrega,
gente.
Não,
muita
não
coisa.
Divide. A igreja é feita pra somar.
Muita coisa. Tem um assunto...
Eu acho assim, que se a pessoa fez tal coisa, certo? Que é julgada errada. E ela é excluída... de algumas atividades, das atividades da igreja, isso acho que só torna a pessoa a continuar.
Gente, teve um dia que eu cheguei na igreja, eu sentei no último banco, eu só sentava no último banco. E eu comecei a chorar, porque minha mãe fez ir pra igreja pra orar, pra oração, antes de começar o culto. E eu comecei a chorar, sentado. E o pastor chegou, e bateu no meu ombro, ele falou bem assim, Gui, por que que você, tem? Por que que você não tá orando? Eu falei, eu não quero estar aqui. A gente saiu da igreja, a gente foi pro meio da rua. Eu falei, eu não quero entrar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu falei, eu não tô bem, isso daqui tá me matando. Falei, isso daqui tá me matando, eu quero sair daqui. E aquilo era um lugar tóxico, gente, pra mim. Aquilo, me matava, me machucava. Passei por todo o processo do banco. E o pastor não foi mais meu pastor, troquei de pastor.
Você trocou de igreja ou de pastor?
Troquei de pastor. E aí, quando eu troquei de pastor, acho que o negócio ficou mais embaixo pra mim.